Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você sabe muitas informações e a sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita. E logo mais a gente vai liberar o telefone 3675-2000 para você participar ao vivo, mandando a sua resposta aí, né? A sua reivindicação, fazendo sua reivindicação, cobrando seus direitos ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega já com as notícias, né, do setor policial, ele sempre bem municiado, Kátia.
Exato, Coutinho já gravou, já mandou essas informações, porque o Coutinho já está lá em Itapetinga. Hoje começa a exposição, né, a Expo Agropecuária de Itapetinga, que... Hoje em dia tem muitos estandes, né, diversificados, inclusive estande do mercado imobiliário. Então, Coutinho Neto, Carmen Coutinho, Milene, quem mais está lá, gente? Lucas Leite, Albano Neri, todos da Torre Imobiliária, apresentando para o sudoeste da Bahia aí, o mercado imobiliário de Ilhéus, né, que tem muita opção.
Verdade.
Gente. Então, mandar um abraço aí para todos, bom trabalho para vocês. Mas, oficialmente, a exposição começa na terça-feira, viu, Marcos? E Coutinho, em breve, vai trazer umas entrevistas para nós, né, Coutinho Neto? Um abraço para você. Mas a parte dele de hoje, no Jornal do Meio Dia, ele já fez, já tá tudo ok aí, pronta para entrar no ar daqui a pouquinho, para deixar você bem informado, viu, querido ouvinte? Pois é, o Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda em Liel, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda em Liel. E hoje... A Supermoda apresentei ao nosso ouvinte aquele vale-compras no valor de R$100, tá? Da Supermoda. A partir de agora, você já pode enviar o seu nome completo para o WhatsApp da Gabi, 988291029, tá bom? Principalmente você, que nunca ganhou nada aqui no programa, tá? Então, a gente sempre dá oportunidade toda semana para quem não ganhou, porque nós temos lista aqui para conferir. Tem que ser democrático, né, Marcos Bezerra?
Sempre.
É, presentear todos os ouvintes possíveis. Vários ouvintes. 12 horas e 13 minutos. Hoje, 13 de maio, o Renato tava brincando comigo. Kátia, sexta-feira 13. Não, para mim é normal, dia normal. Não tenho superstição, não.
Verdade.
Acho lindo o gato preto, não tenho nada contra. Passa embaixo da escada. E você, Marcos?
Também, sem problema.
É, né? 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Que ela nos abençoe, nos proteja, anteceda junto a Jesus por nós. Porque nós precisamos, viu, minha gente? Precisamos. 12 horas e 14 minutinhos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: a base de Bruno Reis trava trabalho de comissões na CMS.
Jornal O Povo: projetos de eólicas no mar levam tensão ao litoral do Ceará.
Que coisa, hein? Vamos de Jornal NH: número de mortes por dengue na região dispara de 4 para 10 em um dia, gente. Que coisa, viu? Em várias regiões do nosso país, infelizmente, né, tem ocorrido aumento, né, no número de casos de dengue. Por quê, gente? Porque tem aumentado, né, a proliferação do mosquito Aedes aegypti é uma realidade. Então, a gente aproveita para fazer esse alerta para você. Muito cuidado com o Aedes aegypti, que está cada vez mais se espalhando pelo nosso país. Tá certo?
Verdade. Jornal O Dia do Rio de Janeiro. Usar 5 cartões de crédito ou mais é hábito da maioria.
Jornal Correio do Povo. Brasil tem nova variante da dengue e Rio Grande do Sul recorde de mortes. Tá vendo aí? Olha a situação lá no Rio Grande do Sul, hein?
Jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul registra queda nas estatísticas de homicídios e de feminicídios.
Que bom, né? Que bom. Uhum. Pelo menos reduzindo aí, né? Registrando queda. E Jornal Globo, alta de juros nos Estados Unidos abala a confiança no mercado de criptomoedas. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, é isso mesmo. E já já você participa, tá? Pelo telefone no 36752000 ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029, tá certo? Bem, antes aqui de começarmos a divulgar as primeiras notícias, né, informações... Mas deixa eu divulgar uma outra informação aqui para vocês, porque acaba de chegar, tá? O ex-vereador Luiz Carlos Escuta está informando, pede para a gente falar aqui no programa, o falecimento da tia dele, a Maria José dos Santos, irmã de Zé Pretinho. Ela faleceu essa madrugada, viu? Então, o corpo da dona Maria José dos Santos, irmã de Zé Pretinho, está sendo velada em Samuel, no fundo do cemitério da Vitória, sepultamento às 15h de hoje, cemitério da Vitória. Então, nós deixamos aqui os nossos sentimentos, viu, Luiz Carlos Escuta, toda a sua família aí, o Zé Pretinho também, tá bom?
O saudoso Zé Pretinho, que é pai, né, do Luiz Carlos Escuta.
Exatamente, bem lembrado, viu, Marcos Bezerra? Uhum. Então, a gente deixa aqui nossos sentimentos a toda a família, tá bom? 12 horas e 17 minutinhos, 12 e 17, vamos de informações. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau homenageia profissionais com música no Dia Internacional da Enfermagem. E aí a antiga área circulante da unidade de síndrome respiratória aguda grave, né, do Hospital Regional Costa do Cacau, antiga área, viu gente, que não é mais, cedeu aí lugar na manhã de ontem para uma confraternização em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem. Ontem nós parabenizamos, né, os enfermeiros, auxiliares, técnicos, os profissionais da enfermagem. A diretora da unidade, a Cristine Câmara, lá do Hospital Regional Costa do Cacau, afirma que a enfermagem tem uma importância muito grande para todos do hospital, em especial para os pacientes. Ela diz, os profissionais da enfermagem estão todos, no momento, ao lado dos pacientes e a cada homenagem tem um significado especial. Homenageá-los é o mínimo que podemos fazer por quem atua nesta profissão, que exige mais do que conhecimento técnico. É preciso ter amor em cuidar das pessoas. As comemorações dedicadas aos enfermeiros, técnicos e auxiliares contaram com um café da manhã seguido de uma apresentação musical com o violinista Felipe Bezerra, que no roteiro dessa atividade também passou por diversos setores onde atuam profissionais da enfermagem. De acordo com o enfermeiro João Henrique Araújo Andrade, gerente de enfermagem do Costa do Cacau, a comissão interna organizou o evento com o objetivo de reverenciar um marco histórico na celebração deste dia. Ele disse, celebramos o início do cuidado como mártires para assistência em saúde, tendo a enfermagem como um elemento importantíssimo na atenção ao bem-estar dos pacientes. E aí o enfermeiro ainda ressaltou o papel, né, dos profissionais da enfermagem no atual cenário mundial. Ele comentou que esse momento significa que nós precisamos elucidar a importância do papel do trabalho da enfermagem e conseguir a valorização destes profissionais que foram essenciais no combate à pandemia da Covid-19. Muito embora ainda não tenhamos equacionado essa situação em sua totalidade. Olha, a comissão interna A organizadora da ação também instalou faixas nas entradas e em áreas internas do hospital, contendo frases como: "Nossa missão é a todo instante cuidar e fazer de tudo pelo amor de alguém. Parabéns, equipe de enfermagem do Hospital Regional Costa do Cacau." Outra faixa dizia: "Existe cuidado sem cura, mas não existe cura sem cuidado. Gratidão à enfermagem do Costa do Cacau." E a última mensagem diz: "Enfermagem, parabéns pelas vidas..." Enfermeiros, no caso, né? "Parabéns pelas vidas que salvam e pelo carinho e o amor com que cuidam, né?" Então, parabéns mesmo aí a todos da enfermagem, que tem um trabalho... Eles realizam um trabalho muito importante mesmo, principalmente em hospitais públicos, viu, Marcos?
Verdade, com certeza.
12 horas e 20 minutos, vamos mudar de assunto, Marcos Bezerra, porque já ele vai ser acionado, já deixa aí no ponto o nosso repórter Coutinho Neto. Mas antes eu gostaria que você divulgasse essa informação para nós, porque a delegada, né, a Catiana Morim, ela anunciou aí o fim das investigações sobre o desaparecimento de Caroline Fernandes, e ela concedeu entrevista aqui na Rádio Gabriela ontem, né?
Verdade, sim. Inclusive a delegada mandou um abraço para você, Kátia Gomes.
Obrigada.
Durante a entrevista ao programa Tropa de Elite, né, na manhã de ontem, dia 12, a coordenadora da 7ª Corpim, delegada Catiana Morim, anunciou que o desaparecimento de Caroline Fernandes será esclarecido e o nome do suposto responsável revelado. A policial não disse aos radialistas Marinho Santos e Robertinho Scarpita quando será o anúncio e negou mais detalhes. O antecessor da delegada, Evi Paternostro, também cogitou informar o desfecho. Caroline Fernandes Miron, de 38 anos, desapareceu no dia 15 de fevereiro de 2020, antes da pandemia do novo coronavírus, após ser vista no bloco As Muringuetes, aí do Pontal. Na época, Caroline havia iniciado um namoro com um homem chamado Rafael, que também desapareceu. A moça era militante feminista e quase foi candidata a vereadora de Ilhéus nas eleições de 2016, com o nome Carol Ilhéus. Ela deixa duas filhas menores.
Pois é, gente, infelizmente, né? Então, tá claro aí que cometeram um crime, né, Marcos?
Verdade.
Contra a Caroline, né? Infelizmente. E então, em breve, né, a gente vai saber aí o nome do suposto responsável, né, de ter cometido esse crime contra a Caroline Fernandes. Certamente vão surgir muitas informações ainda sobre isso. E aí, assim que surgir a informação oficial vinda da Polícia Civil, nós vamos divulgar, sim. Quero aqui enviar um abraço para a doutora Catiana Morim, ela que é delegada e coordenadora aí, né, da 7ª Corpim, que fica sediada em Ilhéus. E também mandar um abraço para o delegado Evi Paternostro, antecessor, né, da Catiana. E agora o doutor Evi está na 6ª Corpim em Itabuna, sediada em Itabuna, né? Ambos realizam realmente um bom trabalho na Polícia Civil. Mandar um abraço para Eustácio, da Polícia Civil, que faz parte do sindicato Sindipoc. Mandar um abraço também para o agente Cleiton, da Polícia Civil, que trabalha aqui em Ilhéus. Né? Esse pessoal muito antecioso, sempre antecioso. Uhum. E fazendo sempre um bom trabalho à frente da polícia, né? 12 horas e 20, 23 minutos, dando continuidade com informações do setor policial. Chega ele aí agora, a partir de agora. Muitas informações com o repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Uma excelente sexta-feira. Marcos Bezerra, ótima sexta-feira e bom trabalho, Marcão. Você que também está aqui na Gabriela FM acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também tenha uma ótima sexta-feira, porque a sua viatura virtual da Gabriela FM vai trazer agora o que é notícia de polícia. O nosso plantão policial começa em sua viatura virtual no município de Itabuna. Olha aí, Itabuna, Carlos Eduardo de Jesus Borges, 17 anos de idade, ele morreu em confronto com policiais do CETO no bairro Santa Catarina, lá em Itabuna. Neste caso aconteceu na tarde de ontem. Ele estava em companhia de outros indivíduos que conseguiram fugir. Segundo a polícia, eles atiraram com armas de grosso calibre contra a guarnição. No revide, Carlos foi baleado e morreu antes da entrada no hospital de base de Itabuna. Os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, papelotes de crack, cocaína e maconha, além de um celular e uma balança de precisão. Olha, no município de Ilhéus, ontem à tarde, quinta-feira, investigadores do Núcleo de Homicídios de Ilhéus cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus em desfavor de Rafael Freitas Leão, 30 anos de idade, que se encontrava na Avenida Itabuna quando foi localizado. De acordo com a Polícia Civil, Rafael foi investigado pela prática de crime de homicídio qualificado tentado. Fato este ocorrido no dia 5 de dezembro do ano de 2021, no loteamento Terra Prometida, zona norte do município de Ilhéus, quando fazendo uso taco. Uso de um taco de beisebol, tentou matar o próprio irmão, Elesbão Alves Leão, neto de 38 anos de idade, desferindo-lhe uma pancada violenta na cabeça e também nas costas. A vítima foi socorrida para o hospital em Ilhéus, onde passou por atendimento médico hospitalar. De acordo com as apurações, a motivação do crime seria uma desavença antiga entre irmãos que não conseguem chegar a um entendimento. Já em nossa região, município de Buerarema, Marieta da Silva Souza, 55 anos de idade, foi espancada pelo próprio marido, Denilson Andrade, e também pela sogra dela, Sione. O marido chegou a arrastar a esposa no meio da rua e ele seria, segundo informações de populares, usuário de drogas. Marieta, no momento que foi arrastada na rua, quase foi atropelada por um veículo. Após sofrer esta agressão, ela foi internada no hospital de base com fratura no ombro e escoriações pelo corpo. Benilson, ele será enquadrado na Lei Maria da Penha. Sione também dará a sua explicação através da sua participação nas agressões frente às autoridades policiais. Um acidente aconteceu na madrugada de ontem envolvendo dois veículos na BA-678, próxima à cidade de Mascote, Sul Baiano. Teve como vítima Sofia Pereira Santos, uma garotinha de apenas 5 anos de idade, e ainda 4 adultos feridos neste acidente. O veículo era conduzido pela pessoa de Agnaldo Jesus Pereira. O veículo colidiu com uma caçamba no quilômetro 11 da rodovia BA-678. No veículo, além de Agnaldo, estavam ainda a neta, que veio a óbito, e mais 4 pessoas que foram atendidas nos hospitais de Camacan e também de Itabuna. Muito bem, Marcos e Kátia, esta foi a nossa primeira participação aqui no Jornal do Meio-Dia. A sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquele pit stop para reabastecer de notícias de polícia e daqui a pouquinho, em nosso retorno, estaremos circulando em toda a nossa grande Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. 12 horas e 28 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte, tá bom? Então fique atento.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Prontinho, você já pode ligar para falar conosco ao vivo pelo telefone 36752000 ou envia a mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. O Marcos já está circulando pelo WhatsApp. O que temos de mensagens de ouvintes?
De início, muita gente participando já da promoção.
Sabia. Os ouvintes não perdem essa oportunidade.
Deixa eu ver se eu acho aqui, olhando, olha, compra, super moda. Boa tarde, Kátia, Marcos, Atuane Silva, né? Da Vila Olímpia, manda um alô para minha mãe Vitória. Obrigada. Meu pai Zé Carlos e um feliz aniversário para meu sobrinho Charles, está completando 9 aninhos hoje.
Então, um alô para esse pessoal todo, um feliz aniversário para o Charles. E aproveitar e agradecer a Atuane, né, pela audiência de sempre. Mais alguma coisa?
Kátia, manda um alô para dona Iraílda e seu João, conhecido como Mimi. Estão ligados aí em vocês, Kátia e Marcos, lá em Ribeira das Pedras. Estou de férias e fui na Ribeira, né? Muito bom lá o sossego.
Pronto, um abraço aí para esse pessoal, tá? Continue, né? Acompanhando a gente aqui. Manda um abraço para dona Maria Raimunda, que mora ali no condomínio Sol e Mar. Um abraço para a senhora, nossa ouvinte querida, tá bom? Deixa eu mandar aqui um feliz aniversário para ela, minha querida amiga e vizinha Grazi Lacerda. Aniversariante do dia, hein, Grazi? Muitas felicidades. Agora todo mundo já tá sabendo, viu? Saúde, minha linda. Muitas felicidades para você. Feliz aniversário, Grazi. Um beijo.
A Rilze, do Novo Ilhéus, manda boa tarde. É programa número 1 do Sul da Bahia, sou ouvinte, né? Tô ligada, né? E cheia de reclamações. Fui na Vila Olímpio, quarta-feira, e vi a triste realidade de Ribeira das Pedras. Kátia, isso é inadmissível. E quando voltei, vim por Sambaituba, né? Não tá pior porque tá igual.
Nossa.
Vim aqui pedir a vocês que botem a boca no trombone aí.
É, minha amiga, não é brincadeira não, viu? As comunidades em Ilhéus estão abandonadas pelo poder público municipal, né? Parece que esqueceram, só lembra na eleição. Mas eles devem aparecer por aí para pedir voto para candidato a deputado estadual, deputado, governador, essas coisas todas, né? Pois é, aí vocês já sabem. Ai, ai. 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Lembrando, hein? No final do programa a gente faz aquele sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Por falar em sorteio, Marcos, deixa eu lembrar aqui quem comprou no comércio de Ilhéus, né? Aí nesse período Dia das Mães. Segunda-feira, dia 16 de maio, acontece o primeiro sorteio. Opa, serão sorteados aí R$18 mil em vales compras. Pois é, então na segunda-feira tem esse sorteio aí, né? Primeiro grande sorteio do total de 50 mil. Já serão, nesse primeiro momento, vão ser R$18 mil em vales compras, sorteados exclusivamente para quem comprou no comércio de Ilhéus, tá? É, nesse período aí da campanha, né, do Dia das Mães. Então você fique atento que vai ter sorteio ali na Zona Sul, se não me engano, é isso, gente? É, na segunda-feira, dia 16 de maio, tá? Boa sorte aí pra quem tá na expectativa, né, de ser sorteado. 12 horas e 39 minutos, temos ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde pra sua família Gabriela.
Boa tarde, quem
fala? Veja bem, a questão da minha ligação, mais uma vez, é falar em relação a essa tal da SAMU. Kátia, ontem eu vi um clamor de uma senhora que aquilo me comoveu. Chega a me ver uma dor por dentro quando eu vi aquela senhora chorando numa determinada emissora daqui da cidade. Então, o que acontece? Ela disse que desde 3 horas da manhã que ela estava tentando ligar para lá, mas sempre o pessoal, quando atendia, dizia que não tinha uma ambulância para atender, para levar um amigo da gente, conhecido em Deus demais, como Zé Maria do Caixão. Veja bem, uma senhora de 83 anos fazendo esse clamor, Kátia. Aí eu lhe faço uma pergunta, você não, nessa cidade de quem? Que existe prefeito nessa cidade? Porque, Kátia, se realmente tivesse prefeito nessa cidade, essa questão do SAMU Ilhéus já podia ter tomado a providência imediatamente. Mas, infelizmente, a gente não tem um prefeito de qualidade nessa cidade.
Entendi.
Porque eles falam que realmente não está tendo condição de atender, porque são muita obrigação que o pessoal faz na questão do trote. Mas vem cá, porque duas ou três pessoas passam trote? É obrigado uma pessoa a morrer em cima da cama, achando que todo mundo está passando trote? Ele não deveria ter um aparelho para identificar o que é realidade e o que não é realidade. Aí você vê uma cidade numa situação dessa, você não vê uma Câmara de Vereador que possa falar nada em relação ao povo que ele foi para a porta aqui de voto. Aí a gente vê o rapaz numa situação daquela, o rapaz estava com o corpo todo roxo, de uma condução que estava dando nele. E aí o que acontece? A mãe dele com 83 anos chorando no telefone, clamando a emissora da cidade para ver se conseguia
E não conseguiu, né?
Desde 3 horas da manhã.
E não conseguiu a ambulância?
Oi?
Não conseguiu mesmo a ambulância?
Até o momento ela não tinha conseguido.
Minha nossa.
Quer dizer, que situação essa cidade dela está vivendo?
Pois é, né, amigo?
Tanto que eu falei com esse povo, mas não adiantou nada, entrou num vidro e saiu no outro.
Pois
a questão aqui, Cátia, da Avenida Baitaba, eu já estou cansado de falar, não aguento mais.
Uhum.
São centenas de pessoas que andam para essa Avenida Baitaba.
Uhum.
Aí, só eu batendo na mesma tecla, direto. Mas como eu sou contra o governo que está aí, então, tanto faz falar como não falar, a mesma coisa. Mas enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou continuar falando. Eu não sei se você tem conhecimento. Essa semana mesmo...
Sim.
Teve um capotamento na Avenida Baitaba.
Nossa.
Questão de velocidade.
Vixe, Maria.
Hoje eu presenciei uma outra situação gravíssima. Faltou nada para o rapaz hoje ser todo esmagado hoje com a bicicleta. Não tem jeito. Já conversei com o Coronel Sempre. Não tem jeito. Ele disse que estão estudando um projeto. Que projeto é esse, cara? Que nunca resolve essa situação. Se não pudesse fazer nada, eu sei que eu também sou contra sobre essa situação. Mas criasse pelo menos quebra-mola.
Tá.
Ou então, instalar o radar para ver o que pode fazer, porque ela é uma pista que todo mundo, principalmente a partir de hoje, sábado, sexta, esses dias tudo, não para. Domingo, aquele número de gente, todo mundo em direção à Central do Nascimento.
Eu já vi, é uma avenida muito movimentada mesmo, de domingo a domingo, né? E como ela tem os dois sentidos, é mais movimentada ainda. Eu acho que os quebra-molas também seriam bem-vindos mesmo, para ver se alguns motoristas, né, param de utilizar essa pista aí, fazendo ela de pista de corrida. É um absurdo isso. Tá bom, meu filho, obrigada pela sua participação,
que Deus possa
viu?
A você, que você tenha um bom final de semana, abençoado por Deus. Que Deus possa tomar conta aí de Cátia, de Marcos, essa família toda da Gabriela.
Amém.
Em peso.
Amém.
Porque
Deus te abençoe.
Eu creio em Deus que eu tenho que ver essa rádio na posição mais alta do que eu penso. Uma boa tarde para nosso amigo Jorge e nosso amigo Gilmar Vitorino. E todos os líderes comunitários dessa cidade de Assis, com Deus.
Tá certo, fica com Deus. Olha, é muito triste, né? E trágico, porque essa é uma triste realidade, Marcos, que já vem acontecendo há um tempo. Né? A pessoa necessita de uma ambulância do SAMU e não consegue. Não tem. Isso é uma vergonha em Ilhéus, gente. Como é que Ilhéus não tem um SAMU pronto para atender a população, sempre faltando ambulância para atender a população? Gente, o prefeito de Itabuna esteve aqui, Augusto Castro, e disse que já ampliaram e já vão ampliar pela segunda vez o SAMU de Itabuna. Ele só tem 1 ano e 3 meses na gestão, né, municipal. Ilhéus não tem nem estrutura. Quem trabalha lá diz que é de mal a pior.
E está reformando São Judas para ser um hospital SUS aberto, né?
Exato. Né? São Lucas, lá
São
em Itabuna,
Lucas,
Hospital São Lucas. Além de ter melhorado também o CEMEP, que é pediátrico, enfim. Então, assim, a situação na saúde de Ilhéus não é boa. Ontem, inclusive, uma mãe, né, desesperada, junto com a madrinha do bebê, nos procurou, revoltada, sobre a situação do pequeno Arthur, de um mês e 2 dias, que precisa de uma UTI. Então, a mãe disse aqui nesse programa, a madrinha, né, disse aqui nesse programa que esse bebê que nasceu na Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio e fez algumas alegações, a criança não foi bem examinada, foi liberada para casa e depois ela passou a ter problemas de saúde e atualmente esse bebê de 3 dias, está internado no Hospital Vida Memorial e precisa de uma UTI com urgência. Tá, então, eu entrei em contato com o assessor de comunicação, né, assessor de imprensa do Hospital Materno Infantil, Dr. Joaquim Sampaio. Entrei em contato com o jornalista Maurício Maron ontem, perguntando, né, qual é a posição, o posicionamento da direção do Hospital Materno Infantil quanto a essa denúncia, né, desta mãe. E aí, ele enviou uma nota de esclarecimento, Marcos, que diz o seguinte... O paciente Arthur de Jesus dos Santos nasceu no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio no dia 10 de abril, de parto normal, em boas condições, acompanhado e avaliado clinicamente pela pediatria, né, do hospital. O bebê teve alta no dia 12 de abril, com testes de triagem neonatal realizados, entre parênteses, orelhinha, né, teste de orelhinha, olhinho, linguinha e coraçãozinho. também tomou vacinas, né? Teve as vacinas aplicadas, sem apresentar intercorrências e com a amamentação exclusiva do leite materno. É norma, diz a nota. É norma do Hospital Materno Infantil, Dr. Joaquim Sampaio, orientar a puérpera que, em caso de surgimento de alguma intercorrência após a alta médica, ela deve retornar imediatamente ao serviço de urgência da unidade materna infantil. Desde a alta, o hospital não foi procurado pela família do bebê, pois não há registro do seu retorno à unidade para algum atendimento. É o que diz a nota, né, de esclarecimento do Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, daqui de Ilhéus. Porém, Marcos, eu até perguntei, quantos leitos de UTI tem nessa maternidade? Né? Ah, são 10 leitos. Eu falei, todos estão ocupados? Todos estão ocupados. Eu falei, pois é, porque a mãe disse que soube que tem vaga. Ah, não tem vaga. Tá, e aí, como é que fica? Já a regulação já conseguiu regular? Porque até ontem, em um certo momento, não tinha ela sequer estava na lista da regulação. Entrou já mais tarde. Mas, graças a Deus, nós aqui da Gabriela, já fiz uns contatos. E com qualquer momento essa criança vai estar indo para uma UTI, sim. Porque o importante é salvar a vida do bebê. Seja verdade. Uma UTI em Ilhéus, em Itabuna ou em Salvador. Mas já esse bebê vai sim, com a fé em Deus, estar numa UTI. E aí eu quero chegar aqui nesse microfone segunda-feira e dizer ou terça, né, que dia ou que horas essa criança deu entrada numa UTI, tá? Depois eu revelo detalhes aí pra vocês como é que a gente conseguiu, tá bom? Porque não é brincadeira não, viu, Marcos?
Não é fácil.
Você tem que recorrer, implorar. Não é brincadeira não. Quem não pode pagar, meu amigo, sofre.
Né? Tinha que ter uma agilidade nos hospitais, no sistema de saúde, a regulação.
A regulação desse estado é muito lenta.
Se não tem vaga em determinado hospital, manda para outra cidade mais próxima. Uhum. Né? Ou até a capital logo, né?
Exatamente, exatamente. 12 horas e 49 minutos, temos mensagens de ouvintes?
Tem. Boa tarde, Kátia. Quero parabenizar o movimento Valoriza Enfermagem em Ilhéus por promover um evento de excelência ontem, dia 12, para o povo ilhéense e para todos os profissionais de enfermagem. Foi lamentável a ausência do prefeito, do presidente da Câmara, do secretário de Saúde e do presidente do sindicato, né? Ilhéus.
Ah, prefeito, vai lembrar a mãe da categoria? Diga nada, me deixe, viu? Mais alguma coisa?
Mandar um alô para quem está acompanhando a gente pela fanpage no Facebook. Tem o Gleidson Del Rey.
Abraço, galera. Um abraço aí para vocês.
A Drica Demetrio, né? Melhor hora do dia mesmo, estando longe, não perca o Jornal do Meio-Dia. Saudades de Ilhéus.
Olha.
O Marcelos Vinícius, né? O Marcelos do Requeijão, que está na central de abastecimento do Malhado em Ilhéus, está lá com o Valderico Júnior e o Robertinho Scarpita e o Marion Santos.
Tá, né? Onde, gente?
Na central de abastecimento.
Ah, pai, estão comendo, né? Deixa eu mandar um abraço para o Osmário de Jesus, nosso ouvinte, assíduo. Obrigada, Osmário, pela audiência. Um abraço para você. Bom fim de semana também, viu, Osmário? E todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre na sintonia, ligadinhos aqui, não perdem o Jornal do Meio-Dia. Seja ouvindo pelas ondas do rádio, pela internet, né? Muito obrigada. 12 horas e 50 minutos. Nós vamos... Marcos, você já prepara, tá?
Uhum.
Vamos começar a fazer o sorteio aí. Já vai separando aquelas duas opções pra gente seguir, pra gente conferir aqui na lista, tá?
Uhum.
Enquanto isso, eu vou de informações, gente. Que a situação em Salvador, vou te falar, viu? Da violência, tá demais, tá delicada. Olha o que aconteceu. Um voo foi cancelado após a tripulação ser assaltada enquanto saía de hotel, né, rumo ao aeroporto. Então, um voo que sairia de Salvador hoje às 4h20 da madrugada, né, foi cancelado porque a tripulação da aeronave foi assaltada enquanto deixava um hotel no bairro do Estiepe, em Salvador, com destino ao aeroporto da capital baiana. A previsão era de que os passageiros seriam remanejados para um novo embarque hoje ainda às 9 da manhã. Os trabalhadores, né, tinham pernoitado, né, a tripulação aí, tinha pernoitado no local, no Estiepe, no hotel no Estiepe, para fazer a viagem na madrugada. A tripulação foi abordada enquanto esperava a van do transporte na frente do hotel. Armados, dois suspeitos levaram os celulares de 3 tripulantes e de 3 funcionários do hotel. Por causa do crime, as vítimas do assalto precisaram procurar uma delegacia para prestar queixa e depoimento. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que já iniciou as diligências para identificar os homens e recuperar os aparelhos roubados. Informações preliminares apontam também que antes de abordar a tripulação, os criminosos arrombaram e roubaram aparelhos celulares de uma loja que fica ao lado do hotel. Que isso, Marcos? Parece que passando rodo, né? Como dizem no popular. Que isso. Olha, em relação ao cancelamento do voo, gente, o voo cancelado foi o 2027 da Gol Linhas Aéreas. O embarque seria para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Com esse cancelamento, uma fila de passageiros se formou no aeroporto, tá? E aí teve passageiro que disse: falaram que a tripulação estava hospedada em um hotel e acabou sendo assaltada, e aí remanejaram para 6h30, só que não tinha voo, já estava lotada, aí ia ser com conexão às 9, aí nada estava confirmado ainda. Ele disse que estava viajando a trabalho e tinha compromisso ainda hoje pela manhã, né? E antes do meio-dia, ele disse que tinha que estar lá no Rio de Janeiro. Enfim, olha, a reportagem, né, entrou em contato aí com a assessoria de imprensa da Gol, que informou apenas que os passageiros receberam todo o atendimento necessário e as facilidades pertinentes ao período de adiamento do voo. A companhia não detalhou que tipo de atendimento foi fornecido. Além disso, a Gol também lamentou o ocorrido com a equipe de tripulantes e que ofereceu apoio aos trabalhadores. Disse também que está tomando ações de segurança para tentar minimizar os riscos de novos assaltos aí com tripulantes da companhia. A questão é que a violência em Salvador já se tornou discussão até no meio político, né? Quem é oposição ao governo do estado tem falado muito sobre isso. E nós, jornalistas, né, que acompanhamos essas tristes notícias, né, estamos sempre divulgando. Tá feio mesmo a situação na capital baiana.
Verdade.
É o povo assaltado em restaurante 11 horas, meio-dia, é de noite, né, na rua, a paz. E aí, segundo o governo, né, a polícia baiana atua para capturar criminosos que assaltaram a tripulação em hotel, né? Depois que já repercutiu na imprensa aí, correram logo para colocar o secretário de Segurança Pública, o Ricardo Mandarino, na mídia, né, para explicar aí. Vamos ver se vai ter algum resultado mesmo, né? Mas eu acho que o seu governador precisa investir mais na nossa polícia, para que a polícia possa continuar fazendo o bom trabalho dela para coibir aí esses assaltos. Não só na capital baiana, mas também no interior do estado. 12 horas e 54 minutos, seguimos com mais informações, setor policial. Agora vem informações que vêm do município, do norte da Bahia, né, Marcos? Juazeiro.
Pois é, Kátia Gomes, olha só.
Adolescentes são resgatadas em operação contra a exploração sexual infanto-juvenil, né, em Juazeiro.
Isso, duas adolescentes de 16 e 17 anos foram resgatadas em uma operação contra a exploração sexual infanto-juvenil na cidade de Juazeiro, norte da Bahia. A ação começou na noite de ontem, quinta-feira, e terminou na madrugada desta sexta. Uma adolescente foi resgatada no bar e a outra em um posto de gasolina. Uma delas é da cidade de Feira de Santana e estava em Juazeiro após ser corrompida por adultos. As jovens estavam sendo levadas à prostituição. O dono de um bar foi conduzido à delegacia por vender bebida alcoólica para adolescentes. Não há detalhes se ele ficou preso ou se foi ouvido e liberado. A operação do Conselho Tutelar teve participação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, PRF. As adolescentes foram levadas para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e serão reencaminhadas às famílias. Em Salvador, dois homens investigados por exploração sexual infanto-juvenil foram presos na manhã de ontem em uma casa no bairro de Santa Mônica, em Salvador. Duas adolescentes de 14 e 16 anos, vítimas dos crimes, foram resgatadas pela polícia. As prisões também aconteceram durante uma operação batizada de Flor de Lótus. A polícia chegou até os investigados após denúncias anônimas que apontavam que os homens estavam fazendo a rifa e as garotas eram um prêmio. Nossa, as duas adolescentes também eram submetidas à prostituição desde o ano passado e recebiam uma parcela pequena do pagamento. Elas mantinham relações sexuais com o dono da casa, autuado em flagrante de delito, em troca de hospedagem. Conforme a polícia, as famílias das vítimas sabiam que elas eram exploradas sexualmente. As adolescentes foram encaminhadas para o Serviço de Assistência Social da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente, DERCA. Os investigados serão indiciados aí por exploração sexual de crianças e adolescentes e corrupção de menores.
Que coisa, viu?
E em Conceição do Coité, a Polícia Federal cumpriu na última terça um mandado de judicial de busca e apreensão contra um homem suspeito de armazenar e disponibilizar conteúdo com pornografia infanto-juvenil pela internet. O nome do investigado não foi divulgado por causa da lei de abuso de autoridade. O celular dele foi apreendido e encaminhado para a perícia. O homem vai responder por armazenar e publicar cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente.
Eu acho essa lei de abuso de autoridade ridícula, viu? Aí, esses bonitinhos aí não podem ser identificados, né? Que cometem atos absurdos como esse. 12 horas e 57 minutos. Ele, o nosso repórter, vai ser acionado a partir de agora aí para, claro, vai fazer a segunda entrada de hoje com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho Neto.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Retornamos no Jornal do Meio-Dia com novas notícias de polícia. Viatura virtual da Gabriela FM totalmente reabastecida e você vai embarcar comigo circulando em toda a nossa grande Bahia. Nossa primeira parada na Cidade Sol, município de Jequié. Um homem de 26 anos de idade foi assassinado por disparos de arma de fogo, fato este que ocorreu no bairro Mandacaru. A vítima foi identificada como Fábio Fernandes da Silva, natural mesmo, lá de Jequié. O Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. Olha, Ornilo Palmeira Jorge, 47 anos de idade, ele foi preso. E segundo o delegado Caio Martins, falou que ele estava fugindo de Rio Verde com destino ao Pará. Ornilho é o único suspeito de matar e ocultar o corpo de Fabrícia Arruda de Castro, de 27 anos de idade, encontrado em um terreno baldio com sinais de violência. Segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 25 de abril deste ano, mas o corpo de Fabrícia só foi encontrado 2 dias depois. E outra coisa, hein? A investigação apontou que a última pessoa que esteve com ela, a vítima, foi o companheiro. O delegado Caio Martinez explicou ainda que eles vieram de Rondônia para passar uns dias com a família do suspeito em Goiás. Agora, em 2012, Ornilo matou a ex-companheira Gileide Silva dos Santos, de 20 anos de idade, ocultou o corpo numa área de mata fechada utilizada nas proximidades de um lixão, no bairro Vila Vitória, na região de Porto Seguro, e naquela oportunidade, esse viúvo negro já matou 2 esposas, fugiu para o estado de São Paulo. Olha a notícia triste, aqui no Jornal do Meio-Dia, alguns dias atrás, nós relatamos um fato que uma criança teve parte do corpo queimada em Teixeira de Freitas. Infelizmente, o bebê Valentina de Jesus Melo, de apenas 1 ano e 1 mês de idade, que teve 80% do corpo queimado após o incêndio no barraco em que ela morava, no bairro Liberdade 2, não resistiu e veio a óbito no hospital de Salvador, onde estava internada desde o dia 22 de abril, após ter sido transferida para Salvador por uma unidade aérea da CESAB. O incêndio aconteceu na tarde de uma quarta-feira, 20 de abril, em uma invasão nas proximidades do bairro Liberdade 2, em Teixeira de Freitas. Olha, o corpo de um homem de 53 anos de idade foi encontrado ontem, quinta-feira, carbonizado na casa onde morava, no povoado de Catispero, zona rural de Serrinha. Serrinha fica localizada na região Cisaleira. Segundo testemunhas, trata-se de José Nilson Alves. No local, foi encontrado o corpo dele carbonizado sobre um colchão, dentro de um quarto da referida residência, localizada na área rural do município. A Polícia Militar informou à Polícia Civil que, através do Departamento de Polícia Técnica, realizou as primeiras investigações e também o levantamento cadavérico. Na madrugada da última quarta-feira, uma caminhonete Hilux foi encontrada na região de Irecê, no centro-norte baiano. Ela estava incendiada com 3 corpos carbonizados dentro do seu interior. De acordo com as informações, o veículo com os corpos, que naquele momento não tinham sido identificados, foram encontrados na localidade de Botafogo, do município de Bonito, região lá de Irecê. Muito bem, Marcos e Cátia, você é do Jornal do Meio Dia. Sextou, hein? Ótimo final de semana para todos. Essa viatura vai voltar, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, aqui no Jornal do Meio Dia, com mais informações do setor policial. Você continua aqui no JMB com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você. E se Deus nos permitir, estaremos de volta na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, né? Juntos. Bem, nós vamos aqui para a última notícia, tá? Noticiário Nacional. Vamos falar aí que o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que ainda deve promover mudanças em cargos de indicação do governo na intenção de combater a alta nos preços dos combustíveis, após já ter trocado os comandos do Ministério de Minas e Energia e da Petrobras. Ao defender que a Petrobras cumpra seu papel social, mas ao mesmo tempo deixando claro que não pode interferir na empresa, Bolsonaro disse não desejar que a estatal tenha prejuízo. O presidente também afirmou que o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deixou a pasta a pedido, diante da tensão envolvendo os preços dos combustíveis. E aí ele disse, o presidente, né? Nós estamos fazendo o possível, sem interferência, obviamente, para fazer a Petrobras entender qual é o seu papel. Entender como? Fazendo aqui mudanças, como nós fizemos aqui no Ministério de Minas e Energia, disse o presidente na tradicional live semanal nas redes sociais, né? E aí disse ainda, tínhamos um pequeno, né, problema na Petrobras e ele, o Albuquerque, resolveu assinar sua saída do Ministério de Minas e Energia. A gente espera fazer mudanças de pessoas que a gente pode fazer para a gente buscar minorar, diminuir o preço do combustível no Brasil, afirmou Bolsonaro, acrescentando ter a expectativa que haja redução do preço. Então, o novo ministro é claramente defensor de ideias liberais e crítico a políticas intervencionistas, né, de subsídio ou controle de preço aí no setor da energia. O Bolsonaro também mudou no mês passado o comando da própria estatal e afirmou ainda na live desta quinta, ontem, né, que deve recorrer à justiça nesse esforço para baixar o preço dos combustíveis. O brasileiro agradece, né? Se baixar mesmo. Porque meu amigo não tá fácil não, viu, Marcos Bezerra?
Verdade, já começaram os estudos aí para privatização da Petrobras. Não tem nada de bom não, hein?
Bora ver o que vai dar aí, né? Olha, só resumindo aqui o noticiário internacional sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ucrânia acusa a Rússia de deportar à força 210 mil crianças. Nossa Senhora. Ucrânia lutará pela Ilha das Cobras no Mar Negro o tempo que precisar, diz oficial, né, da Ucrânia. Bem, agora essas são as últimas notícias, tá, do Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira. Então, vamos para a melhor notícia. Quem fica aí na expectativa de ganhar esse vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Bem, a felizarda ganhadora é a Jacilene Batista de Jesus dos Santos. Jacilene Batista de Jesus dos Santos. Você ganhou um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Você tem até a próxima sexta-feira, tá? Porque você tem essa semana toda, são 5 dias úteis aí, para a próxima semana, né? Para você retirar o seu prêmio. Leve o seu RG, tá bom, Jacilene? Seu nome vai estar lá completo, Jacilene Batista de Jesus Santos. E retira e escolhe seus presentes na Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá certo? Parabéns, Jacilene. Quem não quer, né, Jacilene, ganhar esse vale-compras? Parabéns. Ficamos por aqui?
Vamos lá.
Bem, então estamos encerrando a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos Bezerra, boa tarde para você, uma ótima tarde também para os nossos ouvintes. Belíssimo fim de semana a todos vocês e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana também. E para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, já já tem o Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.